Terras sem fim. O meu nome é Rita Gaspar e sou curadora do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto. As máscaras estão presentes desde sempre, ainda que a sua função e papel nas sociedades humanas seja múltiplo. Se por vezes escondem, como é o caso das máscaras nas festas de inverno em Trás-os-Montes, onde os rapazes ocultam a sua identidade enquanto deambulam pela comunidade, outras vezes as máscaras identificam. É o caso desta máscara funerária. A máscara é uma peça essencial no conjunto de práticas funerárias do Antigo Egito, a par do sarcófago, dos vasos de vísceras e da estatueta de Ptah-Sokar Osíris. A máscara identifica o falecido para que o seu espírito o reencontre. A máscara funerária do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto representa uma face feminina, emoldurada pela cabeleira tripartida. No topo da testa surge uma fita decorada com pérolas e pendentes. Na base da cabeleira, frisos com representações de várias divindades. O primeiro friso é preenchido por serpentes solarizadas e no friso central as representações da deusa Néftis, sentada saudando Anúbis, que está em pé, na faixa da esquerda, e na faixa da direita a deusa Ísis, sentada saudando o seu filho Horus, que também se encontra de pé. A crença indicava que Néftis e Ísis ajudariam o falecido a entrar no além, tal como ajudaram Osíris. No último friso surgem quatro divindades, de cada lado da cabeleira, voltadas para o centro. A representação de mais divindades continua para o peito da máscara. Também no peito, mas na área central, entre a cabeleira, existe a representação de um colar com 8 voltas. O delicado rosto é dourado, a cor dos deuses, com os olhos bem acentuados. Nas orelhas, uns brincos em forma de argolas. É uma máscara de cartonagem. Esta técnica implicava a construção de um suporte através da colocação de camadas de linho ou papiro que seriam cobertas com gesso. Em fases mais recentes, poderiam ser utilizados, inclusive, alguns documentos em papiro que seriam para descarte. Este material permite ser moldado ao corpo, aproximando-se da forma do morto. Após a secagem, a máscara poderia ser pintada ou dourada. O acabamento da máscara, tal como o rigor na decoração, estavam relacionados com o nível social do falecido ou falecida. Esta técnica foi utilizada no Antigo Egito entre o primeiro período intermediário e o período greco-romano, ou seja, entre 2181 a.C. e 395 d.C., sensivelmente. A máscara funerária egípcia também protege. Como sabemos, a preservação do corpo era fundamental para que o espírito lhe possa regressar. Na oração 151 do Livro dos Mortos, a função da máscara está bem identificada. Esta oração remete para um dos momentos fundamentais dos rituais fúnebres. Durante a viagem para o além, eram inúmeros os perigos a que o falecido estava sujeito. Esta oração é dedicada à proteção da cabeça e da máscara. Recria o que se passa no sepulcro, colocando o deus Anúbis, deus dos mortos e associado diretamente à mumificação e à vida depois da morte, com Ísis e Néftis, junto do defunto embalsamado. Segundo a oração, a máscara, que está em frente do morto, permite que este veja através dela. Tem ainda a função de zelar para que o morto siga em bom caminho, na direção de Horus. Cumpre-lhe também proteger o proprietário do deus Seti, deus do caos e da perturbação. Esta oração, tal como outras do Livro dos Mortos, é uma indicação clara, uma ordem de um deus a um objeto inanimado. Neste caso, a máscara. A ordem é de que a máscara proteja, com o seu poder mágico, o seu proprietário. Salienta-se a capacidade da máscara voltar a ativar a visão do falecido. E lembremos-nos da importância que o desenho dos olhos adquire na máscara do Museu da História Natural e da Ciência. O Livro dos Mortos, tal como designado a partir dos trabalhos do egiptólogo alemão Carl Richard Lepsius, em meados do século XIX, era fundamental para que o morto recuperasse as suas funções biológicas e pudesse voltar à vida no além. Era muito importante nesta transição e fundamental para a preservação física do falecido. Este compêndio de orações, fórmulas e hinos, também designado como Capítulos para Voltar à Luz, reunia cerca de 200 capítulos, ainda que nenhum dos livros dos mortos encontrados até ao momento tenha a totalidade das orações. Reúne não só algumas preces dos livros das pirâmides, como também do livro dos sarcófagos das fases anteriores. No Império Antigo, a vida eterna estava reservada apenas aos faraós e sacerdotes. É no Império Novo, em cerca de 1550 a.C., que esta hipótese surge aberta a toda a população. Espero-vos no próximo episódio destas Terras Sem Fim.